Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 8 minutos. A partir de agora você fica com a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Isso mesmo, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso aí, ótima tarde, Kátia Gomes, para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia, vai ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. Também ter o seu espaço, né, para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos pelo nosso WhatsApp 988291029. O Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, não é isso, Kátia?
É, isso mesmo, já, Coutinho, hein, conosco com muitas informações, minha gente. Já, muitas notícias mesmo, viu? O setor policial tá sempre bombando, né? Mas é uma
infelizmente
realidade. Infelizmente. É uma realidade, né, Marcos? Uhum. Bem, 12 horas e 9 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento, Marcos Bezerra.
Uhum.
Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, que informa, Marcos, falando de calor. Verão em Salvador terá temperaturas maiores do que a média histórica. E solteropolitanos e turistas, aguentem o verãozão em Salvador. Mas é uma realidade aí em boa parte da Bahia, na Bahia toda, né, Marcos? Esse calorzão aí e no verão vai bombar.
É, no Brasil afora, né?
É.
Já teve cidade que registrou recorde nacional, né? De temperatura mais alta na região centro-oeste.
Verdade.
Jornal à Tarde, Black Friday exige atenção para fraudes.
Isso mesmo, e cuidado, principalmente com essas compras na internet. Jornal O Dia, Teresina, Piauí. Refeição fora de casa. Em Teresina, gasto médio por pessoa é de R$ 32,00. Esta é uma realidade também, muitas cidades baianas, tá? Em Ilhéus pode-se dizer que sim, mas se você pesquisar, você consegue um preço melhor.
Jornal Meio Norte de Teresina, ranking de terça-feira, Teresina aparece como a cidade mais quente.
Eita, aí ó, Teresina pegando fogo. Folha de Pernambuco, Brasil 0, Argentina 1, derrota e queda livre. É isso mesmo, Marcos Bezerra?
É, infelizmente, né? Ainda com um vexame de parte de torcedores que começaram a briga nas arquibancadas.
Desnecessário aquilo, né, Marcos? Uhum. Coisa horrível, cenas horríveis.
É. Jornal do Comércio do Recife, Israel aprova acordo para libertar reféns do Hamas.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Como Milei, o novo presidente da Argentina, pode ameaçar os planos do Mercosul.
Tribuna do Norte de Natal, após fiscalização, comerciantes em Natal são obrigados a fechar as portas e pagarem multas no feriado.
Complicado, viu? Ei, Brasil! Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, guerra no Oriente Médio. Israel aprova cessar fogo de 4 dias com Hamas para a libertação de reféns.
O Imparcial de São Luís, acordo sobre Fundef garante ao Maranhão mais de R$ 475 milhões de reais para a educação.
Jornal Globo do Rio, Cessar fogo temporário. Israel aprova acordo com Hamas para libertar reféns.
Jornal de Brasília, dia D do Desenrola Brasil. Bancos oferecem horário de atendimento especial.
Abriram mais cedo hoje, né? Para conta aí do Desenrola Brasil. Então, caso você queira ir direto no banco, fazer seu acordo, vá ou até mesmo entre no site oficial do Desenrola Brasil aí do Governo Federal. Jornal Zero Hora Porto Alegre, governo israelense aprova acordo com Hamas para libertar 50 reféns.
Correio do Povo de Porto Alegre, cheia atinge o pico, inundações se agravam e chuva volta hoje ao Rio Grande do Sul.
Folha de São Paulo, Israel sela trégua de 4 dias com Hamas em troca de reféns por presos.
O Estado de São Paulo, guerra no Oriente Médio, Israel e Hamas fecham um acordo que prevê soltura de 50 reféns e cessar fogo.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás. Empresa poderá, entre aspas, adotar hospital em lei que dribla teto. É, um negócio complicado. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Isso mesmo, aqui para participar você envia sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Eu quero a participação dos nossos ouvintes em massa, hein? Envia aí a mensagem de vocês, a mensagem pode ser escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Ontem, um ouvinte enviou uma mensagem para nós, falando, né, Marcos, da construção ali daquela faixa elevada na Zona Sul, ali próximo ao hotel Praia do Sol. E a pessoa, eu me lembro que na mensagem a pessoa falou assim, quase 20 dias, uma enrola para terminar, ainda tá num lado só, causando um transtorno no trânsito. Né? E aí a gente disse, realmente, a gente vê aquilo ali, né, Marcos? Sempre, diariamente, a gente sabe a situação que tá ali. E ainda eu comentei, né, com o Marcos, Marcos, aquilo ali tá mal sinalizado, uma hora dessa alguém vai bater. E ao passar por ali sempre, eu sempre comento isso com uma amiga que tá sempre comigo, passando por ali, que a gente mora ali na Zona Sul. Olha, alguém vai bater nisso aqui. Isso aqui não tá legal. Marcos. Aí começaram a fazer outra faixa, lá na Zona Sul, em outro ponto. Ali próximo ao Hotel Jardim Atlântico. E aí não sinalizaram direito. O que aconteceu ontem de noite? Motoristas batendo naquelas muretinhas de concreto que eles colocaram lá. Inclusive, teve um motorista que se acidentou gravemente, né? Que o carro, a batida foi muito brusca e ele chegou a ficar preso, né? Nas ferragens.
Optaram por uma sinalização errada, inadequada para aquele local, né?
Totalmente inadequada, como se não existisse sinalização.
Colocaria cones com aquelas fitas, né, delimitando a área, alguma...
Placas colocaram hoje, é. Hoje de manhã tinha lá umas placas, depois mais à frente, informando.
Depois do pior, né?
Pois é.
Sutran de Ilhéus, né, que coisa.
A Sutran e quem tá ali à frente daquela obra, né? É. Pelo amor de Deus, sabe o que parece? Que em Ilhéus só tem amadores. O que é isso, minha gente? Primeiro, uma enrola para fazer uma faixa dessa. Porque eu já cansei de ver cidades com mais de 100 mil habitantes como Ilhéus fazer faixas desse tipo rapidinho, Marcos. Numa mesma semana. Por que essa enrola em Ilhéus? E aí já mudam de ponto, não sinalizam, faz com que acidentes ocorram. Gente, aqui em Ilhéus... Né? A gente prevê as coisas, avisa, mas ninguém tá nem aí. Né? Olha, vou te contar. O que tinha motorista chateado ontem à noite, revoltado, não tá no gibi, viu?
Aqui, a gente tira um exemplo da ladeira aqui, o acesso à rádio. Quando concretam uma partezinha, no outro dia já tá seco, a gente já tá usando.
É, exatamente. Não, mas aqui em Léus... Olha... Deixa pra lá, mas infelizmente o que aconteceu, aconteceu e a gente espera que não aconteça mais E sejam mais profissionais e ágeis, por favor, se preocupem com a segurança dos nossos cidadãos, por gentileza, no nosso trânsito. Quando se diz de obra, quando se fala em obra da prefeitura, ok? Entenderam, né? 12 horas e 17 minutos. Ainda falando da prefeitura de Ilhéus. É, sob pressão, a prefeitura de Ilhéus recua e anuncia aulas até 15 de dezembro. Precisou ter pressão, né, minha gente? Pra variar. Hein, Marcos Bezerra? A prefeitura de Ilhéus recua e a decisão de antecipar o fim do ano letivo nas escolas municipais para o dia 30 de novembro. Conforme anúncio feito ontem pela Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, as aulas seguem até 15 de dezembro. Só que hoje uma professora contratada me disse que é até 20 de dezembro. Aí eu já fiquei na dúvida. De acordo com a gestão municipal, Ilhéus enfrenta perda de receitas e com a manutenção das aulas, até a data anunciada, vai na contramão de cidades que anteciparam ainda mais o término do ano letivo. Não vi ainda qual foi essa cidade, viu, que antecipou. Os alunos da rede municipal de ensino também continuarão com o esquema de atividades extras no contraturno das aulas, acrescenta a prefeitura, e além disso informa que irá promover novo processo seletivo temporário em 2024, seguido de concurso público, ambos para a contratação de professores e outros servidores. Sei. O site Pimenta, que é a nossa fonte aqui, revelou a posição do Conselho Municipal de Educação de Ilhéus contra o fim antecipado do ano letivo. Segundo o presidente do Conselho Municipal de Educação, Osman Nogueira, o último dos quatro calendários letivos aprovados em 2023 previa o término das aulas para o dia 29 de dezembro, como forma de compensar o atraso do início das atividades nas escolas municipais. Super atrasadas. Algumas delas só iniciaram o ano letivo em abril. A gente falou aqui várias vezes. E conforme aí a Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus, a PP e a PLB Sindicato, né, lembrou bem isso, que o ano letivo só começou em algumas escolas, começou em abril. A manifestação aí, inclusive, da PP e a PLB de controle externo, né, que a PLB é um órgão de controle externo aí da educação, tem o poder deliberativo também, então... A manifestação foi comunicada formalmente ao Ministério Público do Estado da Bahia, né? A própria PPI, a PLB, questionando isso aí. E muitos pais também fazendo manifestação, muitos pais foram para a Câmara de Vereadores, né? E aí depois de muitos questionamentos, o presidente da Câmara procurou aí o prefeito para poder, não, vamos levar esse ano letivo até dezembro, não. Ou seja, tudo sob pressão, né? Então, se as pessoas, se a população, se a sociedade, se os pais, a PPI, a PLB, professores não questionassem, já estava encerrando já, vacilar dia 20, não dia 30 de novembro, viu? Que o negócio aqui é desorganizado. A educação não é prioridade nessa cidade, a infraestrutura não é prioridade nessa cidade, o trânsito não é, a saúde não é. Aqui é uma triste realidade. Só Jesus na causa, viu? Bem, 12 horas e 21 minutos, rapidamente aqui, essa semana divulgamos aqui uma informação, né, que há de falta de água, né, no condomínio residencial Vilela. E aí a Embasa enviou uma nota esclarecendo, disse que sobre a queixa de falta de água no residencial Vilela, publicada pelo programa Jornal do Meio Dia, a Embasa informa que uma equipe técnica já fez uma vistoria no local quando foram constatadas algumas irregularidades, como manobras inadequadas dos moradores no registro principal, a falta de boias e vazamentos nos reservatórios e não utilização da bomba de água causando desperdício. Todas essas questões são de responsabilidade do condomínio. Mesmo assim, a Embasa está adotando outras medidas de avaliações operacionais. A recente modernização do equipamento que atende aos referidos prédios, com aquisição e instalação de inversor de frequência automatizado e reforço nos procedimentos de contingência. A Embasa também recomenda evitar a manipulação dos registros nos horários do abastecimento, que começa na madrugada e se estende, em média, até as 2 da tarde diariamente. A Embasa orienta ainda que o usuário utilize os canais de comunicação e de atendimento da empresa para manifestação de qualquer ocorrência. O WhatsApp é o 71997170999. 71997170999. Tem também o 0800 para você ligar. 0800 055 195. Ok? Bem, Marcos Bezerra, vamos passar ali pelo extremo sul, né? Porque fogo avança em área de difícil acesso no Parque Nacional do Monte Pascoal. Cerca de 700 hectares foram destruídos, né? Nossa Senhora!
É um incêndio de grandes proporções que na última terça-feira, dia 14, atingiu uma extensa área preservada de Mata Atlântica no Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal, que fica em Porto Seguro, na Bahia. Segue avançando e chegou até a uma área de difícil acesso para bombeiros e brigadistas, o que tem dificultado o trabalho. O fogo já destruiu cerca de 700 hectares do parque e da aldeia Boca da Mata. A suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por ação humana. Não há registro de feridos. O Corpo de Bombeiros segue atuando e recebendo reforços. Mais 35 bombeiros chegaram de outras regiões, brigadistas do ICMBio, do IBAMA, e voluntários de 6 aldeias em torno do parque também atuam para tentar controlar as chamas. Mais de 150 pessoas atuam no combate ao fogo. O local abrange a primeira porção de terra do Brasil avistada pelos colonizadores portugueses, o que faz dele um marco para o país. Ele é o primeiro e único parque nacional histórico brasileiro, além de fazer parte do Patrimônio Mundial Natural, reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Criado em 29 de novembro de 1961, o equipamento tem mais de 22 mil metros quadrados e abriga, além da grande diversidade de plantas e animais, além de algumas comunidades indígenas, entre elas a aldeia Boca da Mata, onde as chamas começaram. O problema surgiu no início de novembro por suposta ação humana. Não há perícia que aponte a situação nem pistas do suspeito de atear fogo. O combate começou no dia 14 deste mês, mas apesar dos esforços dos brigadistas, as queimadas na área ganharam maior proporção, principalmente com o avanço para a região de mata fechada. Equipamentos e veículos de grande porte, incluindo um trator cedido por uma empresa da região, têm ajudado nos trabalhos para abrir uma faixa de areia para evitar que o fogo se propague. Duas aeronaves do governo do estado foram enviadas pela Secretaria do Meio Ambiente para o extremo sul. Uma delas tem atuado diretamente no combate às chamas do Parque Nacional Histórico desde a tarde de segunda-feira, dia 20. O avião tem capacidade para lançar de uma só vez 2 mil litros de água. Após a ação da aeronave, com as chamas reduzidas, os brigadistas avançam por terra para combater as chamas. Até o começo da tarde de terça-feira, ontem, a aeronave já havia feito 4 sobrevoos.
Tem também essa questão, né? Os brigadistas, os bombeiros, lembram sobre a prevenção. Os incêndios florestais podem causar diversos impactos ambientais, sociais e econômicos. Algumas atitudes podem evitar as queimadas, como por exemplo, não atear fogo em pastos ou plantações, pois o fogo pode sair do controle rapidamente. Verificar se as fogueiras foram bem apagadas. Não jogar bitucas de cigarro em áreas de mata. E manter aceiros limpos e vegetação rasteira a parada. Em caso de incêndio, os bombeiros devem ser acionados através da central 193, ok? Denúncias de queimadas ilegais e outros crimes ambientais também podem ser feitos pelo telefone 0800 071 1400, 0800 071 1400, tá? Então, de acordo, inclusive, com o Corpo de Bombeiros, ontem, pelo menos 160 bombeiros e cerca de 35 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia estão em atuação no combate e monitoramento aos incêndios florestais que atingem as regiões Oeste, Norte, Sudeste, Sul, Chapada Diamantina e no interior da Bahia. E lá no extremo sul da Bahia também nós tivemos queimada ali em Corumbau, em outras regiões, também no extremo sul, lá na região de Vereda, se não me engano, em outras cidades. Lá no extremo sul, né? A gente não vê aí uma preocupação do governo em relação a essas áreas. Mas, enfim, vamos continuar acompanhando aí. Bem, rapidamente aqui nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí, fazendo a primeira entrada de hoje, com muitas informações para nós do setor policial, né? Isso, Coutinho, boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, uma ótima quarta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Setor movimentado, setor policial nas últimas horas aqui no município de Ilhéus. Acompanhe os fatos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, um homicida que assassinou o Romário e atirou em Valdirene, na zona norte de Ilhéus. Ele foi preso, saiba tudo agora. No início da manhã de ontem, terça-feira, após troca de informações entre as polícias civil e rodoviária federal, policiais da Polícia Rodoviária Federal de Eunápolis obtiveram êxito em localizar o foragido da justiça e, após realizar contato com a polícia militar, a CIP Mata Atlântica efetuou a prisão de um homem de 51 anos de idade, identificado apenas por Ronaldo. Ronaldo, que é morador do bairro Vila Anália, na cidade de Itabuna. Ronaldo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil no município de Itamaraju, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pela vara do júri da comarca de Ilhéus. O Ronaldo, ele foi preso na BR-101 quando trafegava com sua companheira em seu veículo, se deslocando do município de Teixeira de Freitas até o município de Itamaraju. Na época do dia 7 de abril desse ano de 2023, no distrito de Mamoã, após uma discussão entre os vizinhos, o indiciado Ronaldo desferiu diversos disparos de arma de fogo contra o casal Romário Rodrigues dos Santos e Valdirene de Jesus Santos. Naquela oportunidade, Romário morreu no local onde foi atingido. Já a segunda vítima, a Valdirene, ela foi atingida na região da cabeça, braço e cintura, sendo socorrida com vida para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde permaneceu internada na UTI com um projétil alojado no crânio. Após a prática do crime, o Ronaldo, que é o investigado, ele fugiu e apresentou-se com um advogado alguns dias após na Delegacia de Polícia de Valença, onde foi interrogado. Com o avanço das investigações e diante da gravidade do crime, a Polícia Civil representou pela decretação da prisão preventiva do investigado como garantia da ordem pública e a medida cautelar privativa da liberdade que fora decretada pela Justiça. Olha, aconteceu uma operação conjunta no município de Itajuípe na madrugada de ontem. Guarnições da Rondesp Sul acabaram chegando através de denúncias em Itajuípe a fim de verificar informações de indivíduos que estavam armados no bairro Coração de Jesus. No local, houve confronto e, quando cessados os disparos, um indivíduo foi encontrado caído ao solo e acabou não resistindo e vindo a óbito ainda no local de onde aconteceu mais este confronto envolvendo policiais militares e resistentes em nossa região. Ainda aqui no município de Ilhéus, mais uma tragédia foi consumada. Acompanhe também comigo a bordo de sua viatura virtual, hein? O motorista de aplicativo Márcio Oliveira, de 51 anos, era morador do bairro Nelson Costa. Ele foi morto a tiros após ser contratado para uma corrida na noite do último domingo, dia 19. A vítima foi encontrada na manhã de ontem, próximo ao sítio das Garças, no bairro do Banco da Vitória, zona oeste da cidade de Ilhéus. Na cena do crime, o homem estava com as mãos e pernas amarradas, com sinais de espancamento em todo o corpo e com um tiro na testa. O veículo e a carteira contendo documentos pessoais e dinheiro foi levado pelos criminosos, que tomaram rumo ignorado, e a polícia está na caçada. Márcio Oliveira era natural de Itabuna, mas passou a morar em Ilhéus desde o mês de fevereiro deste ano, e durante esse período trabalhava como motorista de aplicativo em plataformas aqui de nossa cidade. A polícia trabalha nas hipóteses de latrocínio, que é roubo seguido de morte, e até mesmo homicídio, tipo execução. O corpo está sendo liberado no dia de hoje para a família realizar o doloroso sepultamento. A bordo de sua viatura virtual da Gabi, vamos até o município de Macarani. A cidade que ficou abalada com um crime brutal, com características de execução. O fato aconteceu no início da noite de ontem, quando dois homens chegaram a uma casa no centro da cidade, onde funcionava um centro de candomblé, um centro de umbanda, religião afro. E como a porta estava fechada, eles arrombaram e adentraram o local onde ocorria um encontro de amigos. Ao chegarem no local, eles localizaram o alvo da execução, que se tratava de um jovem de nome João Paulo, mais conhecido JP. JP era natural da cidade de Mata Verde, no estado de Minas Gerais. Segundo informações da polícia, houve inclusive dificuldade em identificar a vítima, pois o jovem não portava nenhum tipo de documento de identificação. Os executores dispararam vários tiros em direção a João Paulo, mas apenas três o atingiram fatalmente. Em seguida, os criminosos fugiram com destino a rumo ignorado. A polícia técnica fez a perícia e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Itapetinga. Muito bem, Marcos e Cátia, do Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, ao lado de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, um abraço para você, tá? Até daqui a pouco com mais informações. Deixa eu só mandar aqui, Marcos, parabéns, feliz aniversário para essa aniversariante do dia, nossa ouvinte querida, Luciana Silva, que mora no, na comunidade Castelo Novo, aqui em Ilhéus. Aniversariante do dia, Luciana, parabéns para você, saúde e muitas felicidades. Um beijo também para o seu filho Rian Lucas. Rian, um beijo para você, viu? Rian fez aniversário em setembro, né? E eu só agora vi aqui a mensagem. Um beijo pra você, Rian. Mas hoje aniversariante é Luciana de Castelo Novo. Um beijo pra você, felicidades, tá? Mandar um beijo também pra Dona Alice, que é nossa querida ouvinte, tá? Será que eu falei certo, amiga? Espera aí que eu vou tirar a dúvida aqui agora. Deixa eu mandar um beijo pra ela aqui, porque às vezes a gente acaba errando o nome, né? A Dona Alice, mãe de Luciene, aqui no bairro Banco da Vitória. Um beijo pra você, Dona Alice, e obrigada pela audiência de sempre, tá? Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 44 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, envia sua mensagem pelo WhatsApp, escrita ou de áudio, tá? De 40 segundos. Oferecimento do Jornal do Meio Dia, de supermercados Meiras, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Next, Faculdade de Excelência. O Coutinho Neto fez a primeira entrada dele, né, no primeiro bloco. E no final, como já estava estourado o bloco aqui, a gente foi direto pro comercial, mas o Coutinho falou, né, infelizmente, desse caso, desse motorista de aplicativo que foi encontrado morto, né, gente? Inclusive aqui no bairro Banco da Vitória. Muito triste isso. E aí o Coutinho enviou aqui pra gente uma nota da Associação Ilhéense de Motoristas por Aplicativo, né? A nota é do presidente Ronaldo Prata Júnior, que diz o seguinte, Marcos: convida motoristas e motociclistas por aplicativo para discutir a situação atual da classe, a qual vem sofrendo diversos tipos de violência. E ele diz o seguinte: ultimamente passamos por situações complicadas de assaltos, sequestros e latrocínios na cidade de Ilhéus e região. Precisamos estar focados na mesma ideia de uma reunião para uma possível paralisação e no sentido de que a sociedade veja o problema que estamos passando. Alerta, portanto, o presidente da Associação Ilhéense de Motoristas por Aplicativo, Ronaldo Prata Júnior. A reunião ocorrerá amanhã, quinta-feira, às 9 da noite, na Avenida Soares Lopes, em frente à Clínica Medipop, próximo, portanto, da Catedral. A presença dos trabalhadores é de fundamental importância para deliberar as próximas ações da categoria. Então, portanto, está aí a nota da Associação Ilhéense de Motoristas por aplicativo, né? Está claro que a associação está preocupada com essa violência, essa onda de violência, né, que atinge aí os motoristas de carros por aplicativo. Isso é preocupante, né? Porque é uma violência sem tamanho, né? Está um negócio assim absurdo em Ilhéus. E a gente espera, né, que esse tipo aí de crime não volte a se repetir, né? É o que a gente espera. E olha, a gente também espera que esse meio que está circulando aqui, né, não seja real, no sentido assim, que tenha sido alguém que mandou esse e-mail para fazer um...
Que seja uma brincadeira de mau gosto apenas.
Né? Gente, eu estou falando de um e-mail que a UESC recebeu, né? O e-mail foi direcionado para professores, alunos e reitores da UESC, tá? E reitor da UESC. Não vou ler para vocês aqui esse e-mail na íntegra, porque eu achei muito pesado. As palavras dessa pessoa são muito pesadas, fazendo ameaças de ataque ao UESC, né? E diz que quem passar na frente dele neste dia, ele não vai perdoar. Então, assim, você vê que é uma pessoa perturbada, e se for uma brincadeira de mau gosto, né? Que isso não se repita. Porém, isso é um alerta, porque as escolas que sofreram ataques no nosso país teve alertas antes e ninguém tomou providência. Então a gente pede à reitoria da UESC que se preocupe em reforçar a segurança da nossa Universidade Estadual de Santa Cruz. Muito cuidado, todo cuidado é pouco, que os alunos fiquem atentos e professores também. A gente espera que seja isso aqui, que isso aqui seja uma brincadeira de mau gosto. Mas, de qualquer forma, é um alerta. Que a UESC permaneça em alerta. Eu fiquei chocada com o que eu li aqui agora. É longo o e-mail, viu, gente? Primeiro que eu ler aqui, eu vou levar aqui quase 10 minutos lendo para vocês. Eu li aqui no intervalo comercial, aqui com o Marcos. E pesado, né, Marcos? Chocante. Verdade. O texto do e-mail, né?
Extenso, né? E uma pessoa que não tá... No... Uma pessoa desequilibrada, né?
E fala de um ataque mesmo como guerra, né? Um negócio absurdo. E a gente espera que isso não ocorra, que tenha sido uma brincadeira de mau gosto, mas pelo amor de Deus, UESC, reitoria da UESC, toda segurança reforçada ainda é pouco. Todo mundo fique em alerta, né? A gente não pode brincar mais com isso. 12 horas e 49 minutos, vamos liberar urgente, Marcos Bezerra, a participação do nosso ouvinte, pode ir direto para o WhatsApp, já divulgando mensagens aí para a gente não perder tempo. O que temos aí dos nossos ouvintes? Vamos lá.
No nosso WhatsApp, boa tarde, sou aluna do IME e queria fazer uma denúncia anônima, né? Essa onda de calor, a escola continua, que não completou. Isso tudo ontem, só liberaram porque representantes do nono ano foram na diretoria insistir. Só...
Deve ser, continua sem ar-condicionado, sem ventilador, salas quentes, abafadas, né?
Calor.
Porque eu já ouvi isso de estudante de lá, que infelizmente é uma realidade. É o IME, não é isso?
Uhum.
Pois é. E o calor que tá fazendo, gente, é desumano a pessoa ficar numa sala sem nenhum ventilador. É complicado. Mais alguma coisa?
É só...
É o pessoal hoje tá light, né? Olha, gente, deixa eu divulgar aqui uma informação para você, porque a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP, realizam hoje, né, nessa quarta-feira, portanto, vem realizando aí uma mega operação nas unidades prisionais da Bahia, né? Inclusive, nesta quarta-feira, familiares de presos no Conjunto Penal de Lauro de Freitas realizaram manifestação contra a suspensão de visitas e a unidade é uma das vistoriadas pela operação, tá? A gente vai continuar aguardando aí mais informações sobre a participação da operação Força Máxima, policiais penais de grupamento especializado em operações prisionais, GOP e equipes especializadas em polícia militar. Bem, antes de acionar novamente nosso repórter Coutinho Neto, vamos de mais informações, por gentileza, Marcos. Homem condenado por tentar matar a namorada em atentado com 68 facadas aqui na Bahia, ele tem pena ampliada, né, para 19 anos.
É isso mesmo, 19 anos, 10 meses e 5 dias em regime fechado, conforme informado pelo advogado de defesa da vítima, Levi Moscovitz. na terça-feira, dia 21. A fisioterapeuta Isabela Conde foi vítima de tentativa de feminicídio em 2019. Fábio Barbosa Vieira, mandante do crime, que namorava com Isabela na época, foi condenado a 10 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão em regime semiaberto em agosto de 2022. No entanto, com apelação da defesa, neste ano a pena foi alterada. Alex Pereira dos Santos, acusado de tentar matar a fisioterapeuta a mando de Fábio, também teve o mesmo período de aumento de pena em regime fechado. O tribunal acatou os nossos argumentos e majorou a pena dos réus, tanto de Fábio como de Alex. Sem dúvidas, uma grande vitória na luta contra a violência doméstica contra a mulher e que esses julgados se tornem um símbolo contra todo e qualquer ato que represente misoginia, machismo e toda e qualquer forma de atentado contra a mulher, disse Levi. Além de ser ferida com uns golpes de faca, Isabela perdeu a visão de um dos olhos após ser vítima de uma emboscada planejada por Fábio Vieira. Fábio e Alex foram condenados com todas as qualificadoras: feminicídio, motivo torpe, meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima. Meu coração está transbordando de emoção. Foram 4 anos de luta e eu desisti da minha causa, mesmo com tantas dificuldades. Hoje eu tive uma resposta positiva ao saber que meu agressor vai estar em regime fechado. Fábio Vieira foi pegar Isabela no trabalho com 2 homens no carro e disse que ambos eram amigos dele. Quando o veículo passava pela Avenida Bonocô, uma das principais da capital baiana, os homens começaram a bater e esfaquear a fisioterapeuta, enquanto Fábio assistia a cena. Na época, a vítima relembrou o caso em entrevista à equipe da TV Bahia. Isabela relembrou ainda que precisou se fingir de morta para sobreviver.
Eu lembro desse caso, foi muito triste isso aí, um absurdo, aterrorizante o que a fisioterapeuta Isabela Conde passou, vítima de feminicídio. Parabéns à justiça, que o Fábio, né, e seus comparsas realmente paguem na justiça em regime fechado. 19 anos ainda é pouco para você, viu, Fábio?
E que tem um tratamento especial lá na cadeia, né?
É. Bem, rapidamente, mais informações aqui da polícia, do setor policial, porque o repórter Coutinho já está chegando. Olha, a Polícia Civil prende quarto suspeito do assassinato da Sara Mariano. A polícia prendeu ontem em Camaçari, região metropolitana de Salvador, o quarto suspeito de envolvimento na execução da cantora gospel Sara de Freitas Souza Mariano, de 35 anos. O acusado foi identificado como Victor Gabriel de Oliveira. Ele teria segurado a vítima enquanto um comparsa a esfaqueava. Que coisa horrível. Victor Gabriel havia sido conduzido na quinta-feira semana passada, foi ouvido e, segundo a polícia, confessou participação no crime, mas foi liberado por não haver mandado de prisão contra ele. A gente falou sobre isso aqui. E aí, ontem, né, foi detido após emissão de mandado de prisão da justiça. Ele está preso em Dias d'Ávila, que o crime ocorreu no município de Dias d'Ávila. Além de Victor Gabriel, foram presos Ederlan Santos Mariano, que era o marido da Sara, Gedeão Duarte e Wesley Pablo Correia de Jesus, o bispo Zadok, que teria esfaqueado Sara Mariano. De acordo com a polícia, o Gedeão Duarte foi quem conduziu a cantora até o local onde ela foi morta. As investigações concluíram que Ederlan Mariano foi quem encomendou o crime. Que horror, viu? Um cara que era marido, tem uma filha de 11 anos com ela. O corpo de Sara Mariano foi encontrado no dia 27 de outubro em uma área de mata às margens da BA-093 em Dias d'Ávila. O reconhecimento do corpo, né, foi feito pelo próprio marido Ederlan Mariano, que acabou preso depois de prestar depoimento e entrar em contradição. Que todos eles paguem também em regime fechado na justiça, né, Marcos?
Isso aí.
Agora sim, acionando ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar com a Gabi pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro policial no extremo sul baiano. Dois corpos foram encontrados simultaneamente no município de Porto Seguro. O corpo de uma pessoa foi encontrado na manhã de ontem, terça-feira, às margens da BR-367 em Porto Seguro. A polícia ainda não informou o sexo ou identidade da vítima. O cadáver estava enrolado em uma lona e foi avisado por moradores do distrito de Vera Cruz que passavam pelo local. Segundo a polícia, havia sangue em volta do corpo. Ainda não há informações sobre a causa da morte e a polícia já abriu investigação para este caso. O outro corpo encontrado foi o de Arlinson Pereira Lima, de 25 anos, conhecido como Bebezão. Ele foi removido de um buqueirão no distrito de Pindorama, também em Porto Seguro. Segundo a polícia, Bebezão era suspeito de pertencer a uma facção criminosa e estava envolvido e escondido também há alguns dias na mata, onde foi encontrado morto por disparos de arma de fogo. Bebezão, né, acabou entrando para a estatística de mais uma morte violenta em Porto Seguro. Ainda na cidade de Porto Seguro, na madrugada de ontem, terça-feira, por volta das 3 horas e 50 minutos da madruga, um indivíduo ainda não identificado, ele morreu durante a ação da Rondespa, extremo sul, no bairro Frei Calixto. Segundo a polícia, durante patrulhamento tático no local conhecido como Boca da PV, área de mata de intensa criminalidade, os policiais foram surpreendidos por homens que estavam fortemente armados e que atiraram contra as guarnições. Houve troca de tiros. Em seguida, um dos suspeitos foi encontrado alvejado, portando uma arma tipo submetralhadora. Os outros indivíduos conseguiram fugir. O suspeito, ainda com vida, foi socorrido para o hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, mas não resistiu e morreu. A submetralhadora calibre 9mm foi apreendida e apresentada no plantão policial, uma arma de grande potência. Olha, uma mulher de 62 anos de idade, ela foi encontrada sem vida no interior da residência onde morava, na cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. O pior, hein? De acordo com as primeiras informações, o filho desta senhora, que é estudante da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, ele foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. O corpo teria sido encontrado por uma filha de criação que estranhou a falta de contato com a mãe há aproximadamente 3 meses e resolveu procurá-la. Peritos do Departamento de Polícia Técnica foram acionados e realizaram a remoção cadavérica. O suspeito foi preso pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia de Popó, lá da cidade de Cruz das Almas, onde permanece à disposição da Justiça. Mais um caso de feminicídio entrando na estatística da violência em nosso estado. Uma mulher, identificada como Maria José Vieira Pinto, 56 anos, foi morta a tiros pelo esposo em via pública na região de Gameleira, Ilha de Vera Cruz, na manhã de ontem. O suspeito, pelo feminicídio, tentou fugir do local do crime, mas foi contido por testemunhas até a chegada da polícia. A vítima foi atingida por 3 tiros na região da cabeça. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante pelo feminicídio e, com o suspeito, foi apreendida a arma do crime. O caso é o terceiro a ganhar repercussão na Bahia nas últimas 24 horas. Sendo que as mortes de Maria José se junta às de Renata Santana, de 37 anos, e Tamires Macedo, de 34. Somente nos 10 primeiros meses do ano de 2023, 75 mulheres foram assassinadas por companheiros em nosso estado, no estado da Bahia. O que é que está acontecendo, senhor governador? Cuide das mulheres também. O dado foi divulgado pela Polícia Civil ontem, terça-feira. Em nossa grande Bahia, um laboratório de drogas foi desmontado em um condomínio de luxo. Só tinha granfino lá dentro, hein? Esse laboratório de drogas foi desmontado dentro de um apartamento de luxo na praia de Ipitanga, no município de Lauro de Freitas, cidade da região metropolitana de Salvador. Mais de 300 quilos de droga e cerca de 1.000 munições para fuzil e outros calibres foram encontrados no imóvel que fica em um condomínio da região, que é utilizado como espaço de veraneio. A ação policial prendeu duas pessoas. Ela é fruto de investigações envolvendo um bunker encontrado em um hotel de luxo em Salvador. Equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, atuou no centro de Lauro de Freitas e identificou as irregularidades. Ainda segundo a polícia, no apartamento de luxo foram encontrados pacotes contendo maconha, tambores com poções de um pó branco semelhante à cocaína e as munições. Além disso, uma quantia de R$3.000 em dinheiro, balanças de precisão, maquinários e insumos para produção e refino dos entorpecentes também foram apreendidos. A dupla presa é investigada por tráfico de drogas e roubos de veículos. Marcos e Kátia, sua viatura virtual da Gabi fica por aqui hoje, prometendo voltar amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, né? Do Jornal do Meio Dia, se assim Deus nos permitir. Bem, Coutinho fez um comentário aí, né? O que a gente estava falando aqui agora há pouco, fora do ar, né, Marcos? Uhum. Esses casos de feminicídios, tá aterrorizante, viu? Preocupante mesmo no nosso estado. A gente sabe que não é uma particularidade só da Bahia, mas está chamando a atenção demais aqui no nosso estado, né? Triste realidade. Só lembrando, relembrando, repetindo para vocês, mulheres, ao menor sinal, tá, de abuso psicológico ou uma agressão física, acione a polícia, procure a DEAN, procure ajuda, tá? Se afaste do agressor. Bem, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, então fica por aqui, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, né, Marcos Bezerra?
Isso aí.
É, amanhã, na quinta-feira, com mais uma edição do JMD. A todos uma ótima tarde, de paz e tranquilidade, e até amanhã. Para você também, Marcos, um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.